Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as segundas-feiras, hoje estamos aqui juntos para mais um In Memoriam, este programa do canal do Observatório da TV no YouTube, que resgata, né, a trajetória de figuras que marcaram o cenário artístico brasileiro e, infelizmente, não estão mais entre nós, né? Eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva no nosso canal, se não tiver feito isso ainda. Ative as notificações para ser avisado dos nossos novos conteúdos quando eles surgirem aqui. E que acompanhe também tudo que o Grupo Observatório pode oferecer a você em áudio, naquela plataforma digital da sua preferência, já no cotidiano, para ouvir a sua musiquinha, seu podcast, seu resumo das notícias, enfim. Nesta semana, com o gancho de que alguns dias atrás nós tivemos o Globoplay disponibilizando para os seus assinantes um grande clássico da teledramaturgia, que é a novela O Bem Amado, de Dias Gomes, produzida em 1973, o In Memoriam fala de uma atriz que é uma das presenças mais marcantes dessa novela, cheia de presenças marcantes, né? Não só pela sua grande beleza, mas pelo talento de atriz, que em O Bem Amado talvez ela tenha a chance de mostrar ao público pela primeira vez num papel muito bom, que é a Thelma, né? A filha do coronel Odorico Paraguaçu, que é o Paulo Gracindo, né? Eu falo de Sandra Breia, que agora em 2021, né, nós já vamos para 21 anos do falecimento dessa atriz, né? Ela faleceu no ano 2000, no dia 4 de maio, uma semana antes de completar 48 anos de idade, né? Até há quem diga, né, nas fontes que dão a notícia do seu falecimento, há quem considere, o próprio Video Show fez uma matéria, num dos aniversários de morte da Sandra, dizendo que ela viveu muito pouco, apenas 48 anos, né? De fato, né, uma semana só de diferença, dá pra gente falar que ela morreu com 48 anos. Ela nasceu no dia 11 de maio de 1952, era carioca, do bairro da Tijuca. E sempre disse, né, que ia ser um dia uma grande estrela. E foi mesmo, né? Ainda adolescente, ela começou a fazer trabalhos como modelo. E conforme foi se aproximando da maioridade, ela teve trabalhos que exigiram mais dela, né? Foi fazer uma peça no teatro, né, a Plaça Suite, para a qual no teste foi avaliada por ninguém menos do que Fernanda Montenegro para ganhar o seu papel. E também fez uma revista, né? Também fez um espetáculo de teatro de revista no final dos anos 60, chamado Poeira de Ipanema. Inclusive, por tanta beleza e tanta aptidão para o teatro, não só interpretando, como também cantando e dançando com muita destreza, muita habilidade, muito talento, Sandra Breia é considerada até a última grande vedete do Brasil, né? Depois do falecimento de Leila Diniz, principalmente, né? Elas que são mais ou menos contemporâneas, né? E hoje, se Sandra vivesse, teria 60, teria 70, 70, para não errar na conta aqui, né? Ela nasceu em 52, então ela estaria perto de fazer 70 anos, né? No ano que vem, 2022. É contemporânea da Leila Diniz, né? São da mesma geração, mais ou menos, e é uma das últimas grandes vedetes que tivemos, entre as quais a própria Leila, foi a Sandra Breia. Tanta dedicação ao trabalho artístico, esse desejo de ser estrela, né? Até uma premonição de que ela seria uma grande estrela, e a beleza da juventude, a levaram para a televisão, né? E ela foi convidada por um diretor, produtor e ator da TV Globo, Moacir Deriquem, para ingressar no elenco da casa. E nos primeiros anos da década de 70, Sandra Breia participou de programas da linha de shows, como Uau, a Companhia, e Faça Humor, Não Faça Guerra, e também de algumas novelas em papéis pequenos, como a Babi, de Assim na Terra como no Céu, entre 70 e 71, e ela também fez Bicho do Mato, em 1972. Em O Bem Amado, de 73, nossa primeira novela em cores, ela teve esse papel de grande destaque, uma menina que se rebelava contra os limites morais e hipócritas também do seu pai, o Odorico, né? E se envolvia romanticamente com o maior desafeto dele, um opositor, inimigo dele, que é o médico Juarez Leão, personagem do Jardel Filho, que na vida real havia sido padrasto da Sandra Breia, né? Depois do Bem Amado, a atriz, ao longo da década de 70, conciliou o trabalho em diversas novelas da casa, como Os Ossos do Barão, Corrida do Ouro, também Escalada, né? O Pulo do Gato, Memórias de Amor, com o trabalho no cinema e também com incursões de grande vedete, que cantava, dançava e representava, em programas como O Fantástico, no qual ela apareceu com bastante frequência ao longo de toda a década, e também um programa que era dela e de Luiz Carlos Miele, o Sandra e Miele, um dos integrantes da Sexta Super, na grade da emissora no ano de 1976, né? Sandra Breia. Eu falei há pouco de cinema, né? Sandra Breia participou de vários filmes, né? Mais ou menos 15. E entre eles nós podemos destacar Cassie Jones, O Magnífico Sedutor, Sedução, Amada Amante e Os Imorais. Os Imorais é uma direção de Geraldo Vietri, inclusive, né? Que é mais conhecido como autor e diretor de novelas na TV Tupi, né? Sandra também fez Sábado Alucinante. E A Herança dos Devassos, salvo engano meu, o nome, um dos filmes que ela fez tem esse nome, eu confundo um pouco com outro, mas se eu não me engano é esse mesmo. No começo da década de 80, Sandra participou de um dos episódios da série Amizade Colorida com Antônio Fagundes, em 1981, né? Fez a Wanda, ou a Patinha, que o seu irmão Mário Fofoca, Luiz Gustavo, procurou a novela toda e ela estava ali no nariz dele. Em Elas por Elas, de Cassiano Gabus Mendes, né? É um papel muito lembrado da Sandra. E mais lembrado ainda é o que ela fez em outra novela de Cassiano Gabus Mendes, a Jaqueline de Tititi, em 1985. Mas entre a Wanda e a Jaqueline, Sandra teve passagens pelas TVs Bandeirantes e SBT. Na Bandeirantes, ela fez um programa com José Vasconcelos, de humor, e também fez a protagonista Laura na novela Sabor de Mel, de Jorge Andrade. E no SBT ela foi jurada do programa de Flávio Cavalcanti, no início de 1984, e também foi uma das integrantes do Show da Tarde, um programa de variedades, né? Até voltar para a TV Globo e depois de Tititi fazer outras participações em novelas. Uma pequena participação em Hipertensão, depois ela foi Glória Miller, relembrando seus tempos de vedete até da vida real, na novela Bambolê, entre 87 e 88. Francisca Matoso, Impacto de Sangue, de 89. Janete, em Gente Fina, de 1990, apaixonada pelo Guilherme, que era o Hugo Carvana, né? Queria a atenção dele, que ele se separasse da Joana, que era a Nívia Maria, né? O casal protagonista, Guilherme e Joana. E foi Rosita, na novela Felicidade, de Manuel Carlos, entre 91 e 92. Rosita, infelizmente, foi a última personagem que Sandra Breia viveu, não é? Pouco depois da novela, em 1993, ela se tornou, se não a primeira, uma das primeiras figuras assim muito conhecidas do nosso cenário artístico que reconheceu publicamente, né, assumiu a sua condição de soropositiva, de portadora do vírus HIV. E depois disso, por opção, né, ela se recolheu à sua casa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né, e viveu ali os 7 últimos anos da sua vida, com a saúde, infelizmente, se agravando com o passar do tempo, né? Mas também motivado um pouco por esse recolhimento, né? Que embora tenha sido voluntário, é claro que abate um pouco você, né? Uma mulher tão linda, tão desejada, símbolo sexual do Brasil durante 20 anos para mais, não é? Estrela de novelas, de programas da linha de show, muito elogiada não só pela beleza como pelo talento artístico, né? Infelizmente é uma situação muito delicada. E Sandra Breia, infelizmente, desenvolveu problemas pulmonares muito sérios no fim da vida e acabou falecendo, como eu disse, no dia 4 de maio do ano 2000. Ainda bastante jovem, né? Apenas 48 anos incompletos, né? Há uma semana do seu aniversário de 48 anos. Mas esse talento enorme e a sua beleza também enorme, que marcou mais de uma geração, ficam com a gente até hoje. E estamos aqui falando dela justamente por isso, neste In Memoriam. Obrigado pela audiência de todos vocês. Na próxima semana temos um novo encontro.